Nós estamos em contato nesse momento com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, a doutora Alessandra Rangel. Como vai a senhora, doutora? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Obrigado por atender ao nosso convite, viu, promotora? Promotor, o Ministério Público do Trabalho, o MPT, ingressou como coautor na ação civil pública movida por três entidades sindicais: Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional de São Paulo, Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Prisional Paulista e Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado, contra a Fazenda Pública. A ação, distribuída na vara número 11 do Trabalho em Campinas, pede implementação de medidas de proteção aos servidores do sistema prisional em todo o Estado, de forma a evitar o contágio do novo coronavírus. Isso está bem dificultoso aqui no estado de São Paulo, promotora?
Sim, Marco. Nós vimos desde o final de março, né, com um procedimento, buscando a implementação dessas medidas. Pedimos recomendação à Secretaria de Administração Penitenciária e ela nos encaminhou algumas medidas que tinham sido adotadas, mas que ainda se mostravam muito tímidas, né, diante desse quadro de pandemia e da gravidade dele dentro do sistema prisional. Então, nós buscamos nos reunir com essas entidades sindicais e elas realmente nos passaram um quadro de que estavam recebendo muitas denúncias de servidores, indicando diversas irregularidades, principalmente relacionadas a falta de contratações de profissionais de saúde para acompanhamento, né, tanto dos agentes quanto dos detentos. Também a falta de fornecimento de EPIs, de insumos para higiene pessoal e higiene do ambiente. Também que não estava havendo um efetivo afastamento dos servidores do grupo de risco por falta de funcionários, de número suficiente de servidores, né? Também vinha havendo um problema da questão do teste, né, da testagem dos servidores que se mostravam com alguns sintomas e não tendo dificuldades para obter esse teste. Então, por conta de todas essas questões que foram indicadas pelo sindicato, eles nos revelaram a intenção de propor essa ação, uhum, que nós achamos excelente, né?
É verdade.
Uma forma de de resolver isso, né? De buscar resolver esse problema de uma forma mais urgente.
Com relação ao que as entidades estão solicitando, há relatos de que há milhares de pedidos de afastamento de servidores com sintomas da Covid, casos de internação, acometimentos graves da doença, além de óbitos comprovados. O Estado, nessa ação, doutora, quanto tempo essas entidades que estão relacionadas aos presídios do Estado de São Paulo têm que responder?
Então, na verdade, essa ação ela é voltada em relação à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que é quem responde por todos os presídios dentro do Estado. Por isso que nossa atuação, inclusive, é conjunta com a Procuradoria de São Paulo, da 2ª Região, né? E o Ministério Público, diante da grande importância desse caso, resolveu ingressar nessa ação como parte, não atuar apenas como fiscal da lei. E nós, inclusive, acrescentamos pedidos a essa ação, que são muito importantes, principalmente em relação aos trabalhadores terceirizados. Porque se não houver implementação de medidas também em relação aos terceirizados, nada adianta, né? Porque eles têm contato com os detentos, com os demais servidores. E a situação realmente é muito grave. Já há um grande número de contaminados no sistema prisional e também de óbitos. Inclusive, já são até a semana passada já tinham 12 óbitos entre servidores e 12 entre detentos. Então, a situação realmente é alarmante. Por quê? Porque no sistema prisional a situação se alastra muito rápido, porque eles estão num sistema de um espaço pequeno de confinamento, né, que propicia o rápido alastramento da doença. Então, por isso, a importância de se conter muito rapidamente no sistema prisional.
Doutora, essa ação vale para todo o estado de São Paulo dos presídios, né? Deixa eu perguntar, tem informações de muitas mortes com relação a presos? Tem
presos
esse relato, doutora?
A última informação que nós tivemos na verdade, até de um boletim expedido pela própria secretaria até a semana passada, né? Provavelmente esse número já é maior, de 12 mortos entre servidores e também 12 entre os detentos, né? De óbito, né?
Sim.
Mas na questão da contaminação, né? De número de pessoas contaminadas, realmente é bem maior que esse já, né? Então,
entendo.
O que nos preocupa é que essas pessoas já também transmitiram para outras lá dentro, né? Tanto entre servidores e detentos.
Com certeza.
Então, e a nossa preocupação aumenta por quê? Porque essa situação no sistema prisional, ela vai desencadear onde? Na saúde pública, porque essas pessoas terão que ser tratadas no centro de saúde pública, e também com a segurança pública. Por quê? Um número muito grande de servidores que precisar ser afastado por estarem doentes, nada mais isso, como ficará, né? Como é que ficará a segurança desses estabelecimentos prisionais?
Agora, então, por exemplo, aqui na região de Campinas nós temos o complexo Campinas-Hortolândia. Tem uma separação de casos mais graves por região, doutora?
Por região de cidade, você
sabe? Por exemplo, tem aqui em Campinas, tem Presidente Prudente, Venceslau, em outras cidades do estado que tem esses complexos, né?
Não, assim, de onde estaria mais grave a situação de contaminação, não temos. Pelos números que nos foram passados, assim, a gente tem a contaminação por região, nós não temos. Nós temos a contaminação, os óbitos. Os óbitos, eles estão espalhados por todo o interior mesmo. Por todas as unidades, praticamente já tem, não existe um número de óbitos muito grande numa só unidade, né? Então, ele está espalhado realmente em vários estabelecimentos.
O que estranha, doutora, nós estamos, acho que quase 70 dias em home office, a quarentena começou em março, e agora se fala que estamos no pico, estamos chegando no pico, estamos quase acho que acabando a pandemia e as providências para esses funcionários do setor prisional ainda não estão a todo vapor, não estão implementadas. Isso é um descaso, né, com esses profissionais, né?
É assustador, Marcos, porque inclusive o próprio Estado já se manifestou nos autos dessa ação, já fez uma manifestação inicial, e toda a defesa é exatamente essa: estamos providenciando. Né? Desde o início, na comunicação que tiveram conosco, lá em abril, no início de abril, era: estamos providenciando a compra de máscara, estamos providenciando, só que vai chegar um momento que nem vai mais resolver, né?
Porque vai acabar a pandemia, né? Vão achar a cura da pandemia, eles vão estar providenciando, né? Aliás, né, o país está providenciando a uma união do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, de todas as esferas de saúde, estão providenciando um alinhamento. Acho que só quando acabar essa pandemia, achar a cura, que eles vão chegar, achamos uma conclusão, vamos ajudar aí o pessoal do sistema prisional. Só pode ser isso, doutora. Me desculpa aqui um desabafo, mas é inadmissível isso, viu?
Você tem toda a razão, nós pensamos no mesmo sentido, por isso que nós estamos realmente assim, firmes, com muita esperança nessa ação. Realmente assim, é um pouco desanimadora a postura do Estado, né? Nessa ação vai ser marcada uma audiência para uma tentativa de conciliação, e nossa esperança é que, se não chegarmos a um acordo de implementação urgente dessas medidas, é que seja concedido uma liminar com uma alta multa para que, pelo menos, né, quem sabe assim, o Estado se anime, né, a adotar de uma vez por todas essas medidas. Inclusive, eu estou em contato com uma médica da Unicamp, que tem um trabalho aqui na penitenciária de Hortolândia, e ela, em contato com ela, ela me relatou a importância da testagem desses servidores, né, porque eles entram e saem do sistema prisional trazendo o Covid para dentro do sistema prisional, então seria muito importante essa testagem em massa. Então isso é uma coisa que nós vamos insistir muito com o Estado, para que priorize a testagem desses servidores, o que já ajudaria muito, né? Então nós estamos com essa esperança, né, de conseguir um acordo ou uma liminar que realmente empurre o Estado aí para fazer alguma coisa nesse setor, né?
Tá certo. Procuradora do Ministério Público do Trabalho, doutora Alessandra Rangel, acho que estamos bem servidos com vocês, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público, só por vocês mesmo. Muito obrigado, viu, doutora?
Muito obrigada, eu que agradeço o espaço, viu? E vamos aí aproveitar a audiência, a credibilidade do seu programa e a sua, para pedir à população, como eu vejo você fazendo sempre, que continue respeitando o isolamento, né? Que embora os governantes finalizem aí com essa retomada da economia, a pandemia não acabou, né? Então, a gente vê ainda números crescentes de contágio, de mortes, então a gente insiste para as pessoas continuarem em casa.
É verdade. Deixa funcionários, né, que estão na linha de frente e que estão começando a voltar à sua atividade normal?
Sim, sim, Marcos, estamos sim, nós temos um procedimento que só acompanha realmente a questão da retomada das atividades, então nós estamos em constante contato com a prefeitura, com os setores, para buscar se retomar, primeiro assim, né, adiar ao máximo, né, essa retomada para um período mais tranquilo da pandemia. E se não sendo isso possível, nós conseguimos implementar regras rígidas para que essas atividades se deem da forma mais segura, né? Então, nós estamos atuando nisso também.
Tem mais alguma entidade, alguma outra ação impetrada por outras entidades que o Ministério Público do Trabalho esteja acompanhando, doutora?
No sistema prisional, não.
Não, de outras não, atividades?
Né? Ah, de outra, provavelmente sim, assim, é porque são muitas atividades. Então, nós temos, assim, distribuído entre os procuradores as diversas atividades, né? Indústria, comércio, transporte. Então, isso tudo está dividido dentro do Ministério Público entre os colegas. Então, assim, eu não saberia te dizer exatamente o que vem sendo acompanhado em termos de ações, né?
Tá certo.
Mas nós estamos acompanhando todos os setores.
Qualquer coisa é denunciar o MP.
Sim.
Ministério Público do Trabalho. Obrigado, viu, doutora? Prazer em falar com a senhora.
Prazer foi meu. Muito obrigada, viu?
Uma boa tarde.
Boa tarde.